Senador Paulo Paim, para mim é uma honra começar nessa sessão ao seu lado, Vossa Excelência presidindo o Senado Federal. E eu queria começar falando aos brasileiros da importância de fazermos uma grande greve geral no dia de amanhã. Eu estou convencido que vai ser um movimento muito forte, porque a sociedade brasileira tem se levantado contra o que está acontecendo no país, em especial contra as reformas, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Ontem, nós perdemos numa votação na CCJ. Tínhamos ganho na CAS, tínhamos perdido na CAI. Eu tenho repetido sempre, senador Paulo Paim, eu fui deputado duas vezes, sou senador no meu 7º mandato. Eu nunca participei de uma votação de um projeto tão terrível para os trabalhadores como essa reforma trabalhista. Eu ontem, sinceramente, teve determinado momento em que estava lá na discussão desde manhã cedo, em que Vossa Excelência, a senadora Gleisi, e eu também fui no mesmo caminho, num gesto simbólico, desisti de falar para os senadores e me dirigi diretamente à Câmara, para falar para o povo brasileiro, para falar para os garçons, para os porteiros, para os trabalhadores rurais, para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Dizer que não se enganasse, aquela vitória que eles estavam querendo e estavam comemorando ali era o último suspiro. O tempo desse pessoal está acabando. Esse governo Temer não se sustenta. É um governo completamente desmoralizado, que vai ter que enfrentar agora uma votação na Câmara dos Deputados, que vai ter que autorizar ou não ele ser processado pelo Supremo Tribunal Federal. Na minha avaliação, ele não sustenta. Na hora que for votar, quando tiver a pressão em cima do deputado, vai ser uma sessão televisionada, os brasileiros vão acompanhar, e na hora H, o deputado vai pensar primeiro no seu mandato, vai pensar primeiro na reeleição que tem no próximo ano, e o fato concreto é que quem votar com Temer vai ter muita dificuldade de se reeleger. Vai ter uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que esse governo está acabando. O desgaste é terrível. Mas eles querem manter a agenda do golpe. Porque a agenda do golpe veio com a ponte para o futuro, ainda no governo da Dilma Rousseff, quando o Temer apresentou aquele projeto que falava para os grandes setores empresariais e do sistema financeiro brasileiro como uma proposta para tirar o país da crise. E a gente sabe que o motivo do golpe foi esse. Eles deram esse golpe porque, em momentos de crise econômica que nós estamos vivendo, esses setores decidiram que, nesse momento, eles vão sair da crise econômica que atinge grandes empresas, sistema financeiro, apertando os trabalhadores, retirando direitos, reduzindo o salário, reduzindo o custo do trabalho. Chegou aqui o nosso presidente, senador Eunício Oliveira. Hoje pela manhã tivemos uma sessão extraordinária aqui hoje pela manhã. Não foi votado o requerimento de urgência, que deve ser votado na próxima semana, sobre esse tema da reforma trabalhista. E nós, senador, vamos tentar de todas as formas sensibilizar os senadores a que essa casa cumpra o seu papel de casa revisora. É para isso que o Senado existe. Não tem lógica a gente fazer algum acordo, e nós não fizemos, mas um setor da base governista fez, de não modificar o projeto que veio da Câmara, discutindo vetos da Presidência da República. Isso significa abrir mão do nosso papel de Senado da República, de Casa Revisora. Eu posso dizer aqui que os 81 senadores aqui têm discordância desse projeto. Algum tipo de discordância. Várias emendas foram apresentadas pela base, por senadores da base governista. Então, não dá para aceitar nenhum tipo de projeto sendo aprovado sem a interferência de senadores, com emendas, com modificações do projeto. Qual o problema do projeto voltar para a Câmara dos Deputados? Nenhum. E o apelo que a gente faz é porque, senador Paulo Paim, esse projeto mexe demais com a vida do povo trabalhador. Eu vejo alguns argumentos. Tem gente que fala de que esse projeto pode ser importante para gerar empregos. Balela, conversa. Nós tivemos agora uma situação de pleno emprego no país. Em 2014, chegamos ao desemprego de 4,3% do PIB, era pleno emprego. Foram 22 milhões de empregos gerados por Lula e Dilma, com essa legislação trabalhista que está aí. O que aconteceu no mundo inteiro, quando aprovam essa flexibilização trabalhista, é que você faz uma troca. Você tira um trabalho protegido e coloca o trabalho precário. Porque eles estão oferecendo é um cardápio de opções para os empresários. Trabalho intermitente, autônomo exclusivo, terceirização ampla, geral e restrita. O exemplo do México é um exemplo bom. No México, depois da flexibilização trabalhista, houve uma perda do trabalho protegido de 1 milhão e 100 mil trabalhadores. Sabe quanto foi o aumento de trabalho precário? 1 milhão e 100 mil trabalhadores. No Peru, 65% dos trabalhadores, depois da flexibilização, são trabalhadores que são contratados de forma precária. Aí você pode me perguntar, o que é o contrato de trabalho precário? É isso que eles estão inventando. Eu vou dar o primeiro exemplo, trabalho intermitente. Isso aqui é criminoso. O próprio relator, senador Ricardo Ferraço, admite que isso é exagerado. Só que ele não tem coragem de tirar do texto. Por quê? Porque o governo não quer que o projeto volte para a Câmara. Porque eles estão utilizando nesse momento agora essa votação da reforma trabalhista, além de ferir, além de senador Paulo Paim, de defender os interesses empresariais, eles estão querendo criar um fato político. Quer dizer que o Temer ainda resiste. Apesar da desmoralização, o Temer quer passar uma imagem de que as coisas continuam com normalidade aqui, votando. Eu concedo a parte ao senador Paulo Paim.
Senador Lidberg, faço uma parte a Vossa Excelência. Primeiro, cumprimentando Vossa Excelência, desde o debate que fizemos ontem, como também durante esses dois meses. Mas o que me chamou a atenção na sua fala, e eu gostaria de reforçar, o Senado não pode abrir mão do que é seu direito constitucional. O Congresso é bicameral, não é unicameral. Se não é, como que o Senado vai receber um projeto com quase que um estatuto da relação capital e trabalho? É uma nova consolidação das leis do trabalho, com 200 mudanças e não vai mexer numa vírgula. Perde a razão de nós existirmos aqui dentro. É como se estivéssemos renunciando aos nossos mandatos. É isso, presidente Eunício. Eu tenho argumentado muito, sei que Vossa Excelência preside, é o plenário que decida, né? Sei que a responsabilidade não é sua, mas o plenário que decida. Como é que os senadores vão abrir mão do seu direito legítimo? Foram eleitos para quê? Para carimbar o que a Câmara manda para cá? Eu vi o próprio relator, não lembro bem o nome dele, parece que é Rogério Marinho, né? Conheci ele agora, nunca vi ele.
Que deu, inclusive, uma declaração lá num debate que fizemos. Ele deu uma declaração que me espantou, senador. Ele disse o seguinte, que tem que aproveitar esse momento, porque as grandes mudanças sempre aconteceram em um momento de ruptura da ordem democrática. Aí ele começou a falar da Constituição de 67.
Me lembro, estava lá.
Ele admitiu que foi um golpe no país e tem que aproveitar isso para fazer essas maldades.
E agora, na última sessão, que foi acho que essa semana ainda, sabe o que ele disse? Quando eu contestava uma série de artigos, como o Vossa Excelência está fazendo agora, inconstitucional, ilegal, irresponsável, para mim, imoral. Sabe o que ele respondeu? Paim, tu não é senador? Sou. Aí ele dizia, o Senado que ajuste, então, se assim entende. O Senado que cumpre o seu papel. Se acha que está errado, arrume, resolvam. Eu acho que está certo, ele dizia. Mas o Senado, ele mesmo disse, eu pedi, repita, por favor. Ele repetiu. Diz, olha, está na lei, estou dizendo que está na lei, ele dizia. Mas para mim é interessante, porque me parece que alguns aqui não sabem qual é o papel do Senado. Exatamente. Eles acham que o Senado é o seguinte, se abraça no que vem da Câmara, eu tenho usado muita expressão, dá uma de Pôncio Pilatos, lava as mãos, como Pôncio Pilatos fez, lava as mãos, e joga Cristo para ser crucificado. Aqui é jogar o povo a ser crucificado. E o Senado não pode fazer isso. Se é unanimidade, se os 81 senadores dizem que o projeto é muito ruim. Às vezes eu participo de alguns debates em emissoras que têm uma visão, alguns, né, definidas em relação a isso. E quando eles começam a defender o projeto, e eu digo isso, que não tem um senador que defenda, me diga um que defenda na íntegra. Eles recuam. Mas é para cumprimentar a Vossa Excelência.
Senador Paulo Paim, eu sempre digo, Vossa Excelência é o nosso líder nessa matéria. Vossa Excelência está tendo um desempenho fantástico. Vossa Excelência foi responsável pelaquela vitória nossa na CAS. E quando eu digo que esse projeto vai modificar profundamente o mercado de trabalho brasileiro. Tem um estudo da USP que fala que os trabalhadores terceirizados, que hoje representam 26%, vão saltar para 75%, senador Paulo Paim. E os terceirizados daqui do Senado sabem do que eu estou falando. Aqui tem 8 empresas terceirizadas. Não foi nenhuma nem duas vezes que escutei a reclamação dos trabalhadores quando a empresa terceirizada quebra. E a gente ia correndo para o Senado cobrir. Do jeito que está, nem pode cobrir mais. Tem que resolver com a terceirizada. E trabalho terceirizado, o trabalhador sabe. Recebe menos. O estudo de ESE diz que ele recebe 24% a menos do que um trabalhador que faz a mesma função. Trabalha 3 horas a mais. Tem mais acidente de trabalho. De 10 casos de descoberta de trabalho análogo ao trabalho escravo, 9 são de empresas terceirizadas. Eles querem se desresponsabilizar com o trabalhador na ponta. Mais do que isso, senador Paulo Paim. Eu sempre repito, tem uma figura que para mim é cruel, porque é legalizar a fraude. É o autônomo exclusivo, porque o trabalhador autônomo, todo mundo sabe o que é. Você trabalha para qualquer um. O autônomo exclusivo, ele é vinculado à empresa. É uma forma de fraudar. Aí, o que eu falo da empregada doméstica, estou falando sempre, porque foi uma conquista, e o senhor teve um papel nessa conquista aqui no governo Lula e da presidenta Dilma. A empregada doméstica vai poder ser contratada de diversas formas. Ela vai poder ser intermitente, porque o patrão pode ligar e dizer, eu quero você aqui em casa daqui a 3 dias de 2 da tarde às 6 da tarde. Depois da manhã eu quero você pela manhã. E ela pode não ganhar o salário mínimo. Porque hoje todo mundo tem direito a 44 horas, 8 horas por dia com hora extra. Então ele pode ter o trabalho intermitente. A trabalhadora, empregada doméstica pode ser também autônoma exclusiva. O patrão pode transformar ela numa pessoa jurídica, numa espécie de empregada de empresário de papel, porque não é empresário. Agora perde o quê? Perde 13º, perde férias, perde FGTS. É muita maldade, senador Paulo Paim. É uma mudança muito grande. O negociado na frente do legislado, o século XX... foi o século da constitucionalização do trabalho. Porque na Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, era um massacre com o trabalhador, que era um escravo na ponta. Teve muita luta. Jornada de 10 horas, depois jornada de 8 horas. E nós tivemos, ali no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1942, Vossa Excelência, que é um estudioso da questão da seguridade, no meio da guerra, as pessoas foram para a guerra, mas tinham o sonho de voltar para casa e ter direitos. Ali surgiu no relatório Beveridge a gestação da Seguridade Social ali. E nós tivemos no pós-Segunda Guerra a constituição do Estado de Bem-Estar Social no mundo todo, em especial na Europa. O Estado Social. Foram chamados 30 anos gloriosos. Aqui, o que é o nosso Estado de Bem-Estar Social? Nosso Estado Social. Aqui tem duas pernas. Nosso Estado de Bem-Estar Social é tardio. É a Constituição Federal de 88 e a CLT de 43, que eles estão querendo destruir de uma vez só. Eles estão querendo de uma vez só destruir as bases do Estado Social brasileiro. A Constituição de 88 eles rasgaram. quando aprovaram aquela emenda constitucional 95 do teto dos gastos. Aquilo acabou. Enterraram a Constituição Cidadã do Dr. Ulisses, que falava de saúde e educação, de percentuais vinculados de investimentos. Acabaram com tudo aquilo. Destruíram a Constituição de 88. E o outro pé desse estado de bem-estar social, eles querem destruir, nesse momento, enterrando Getúlio Vargas e rasgando a nossa CLT. Nós não somos contra aperfeiçoamentos. Somos favoráveis. Mas isso não é aperfeiçoamento. O que está por trás disso é redução do salário, redução do custo do trabalho. As empresas, infelizmente, nesse país, se aproveitam desse momento, e o golpe foi dado para isso. Por isso que eu sempre falo, foi um golpe de classe. Foi um golpe para retirar direito de trabalhadores. Agora, senhor presidente, eu, na verdade, queria aqui falar sobre o presidente Lula também. Sobre o que está acontecendo no país e sobre o presidente Lula. O golpe de Estado que fez o Brasil regredir à condição de uma lamentável republiqueta de bananas, envergonhando-nos perante o mundo, foi dado com os seguintes pressupostos. Primeiro, a crise econômica se resolveria com relativa facilidade e presteza, assim que Dilma Rousseff fosse afastada. Dois, a sangria seria estancada e os efeitos da Lava Jato ficariam circunscritos seletivamente ao PT, como era o desejo dos seus apoiadores desde o início. Três, o governo Temer manteria uma monolítica e ampla base parlamentar e os manifestantes neodenistas de classe média se encarregariam de dar sustentação social ao governo sem votos. Quarto pressuposto, e o quinto eu passo para o senador Jorge Viana. Quarto, as reformas draconianas contra direitos previdenciários e trabalhistas e a desconstrução do Estado de bem-estar social seriam realizadas sem maior resistência popular, dado o refluxo da esquerda e dos movimentos sociais. E o quinto pressuposto do golpe, que também ruiu: a liderança popular do Lula seria neutralizada com relativa facilidade pela Lava Jato, o que asseguraria a transição política conservadora em 2018. Eu concedo a parte ao senador Jorge Viana.
Queria cumprimentá-lo, senador e líder da nossa bancada, Lindbergh, e acho que é importante fazer um registro. Quando nós estamos vendo, há poucos dias, ou sabe lá se quando, uma decisão de primeira instância em relação ao presidente Lula. Eu fico, às vezes, me perguntando, o presidente Lula ficou 8 anos presidente da República, governou esse país, tirou esse país do caos que vivia, fez o Brasil ter respeito e prestígio no mundo inteiro, fez o Brasil sair do mapa da fome, fez o nosso país dar oportunidade para quem nunca tinha tido, para aqueles que já tinham tido. Quer dizer, todos ganharam durante seu governo. Os erros e as falhas também se fizeram presentes, especialmente no campo da política. Tivemos uma multiplicação partidária, de certa forma, aceitamos conviver com um modelo e sistema político eleitoral que já graçava nesse país, que já acontecia nesse país. Mas ninguém, em sã consciência, se tiver o mínimo de respeito com a verdade, vai deixar de reconhecer que, como é que pode? O presidente Lula não teve uma denúncia contra ele durante 8 anos. Trabalhou, mudou o Brasil para melhor, fez a economia do Brasil ficar uma das maiores do mundo, gerou 20 milhões de empregos e não tem paz de ser um ex-presidente. É muito perigoso o que está ocorrendo no Brasil, porque está se querendo condenar e execrar da vida pública uma figura, o maior líder que esse país tem, o presidente Lula, e, por outro lado, estão fortalecendo o surgimento de um Bolsonaro, da direita atrasada, a direita perversa. Então, isso acho que é um contrassenso. E o que é que a gente tem ontem aqui? Hoje de manhã está chegando a denúncia do Supremo, um pacote feito pela Procuradoria da República, chegando, denunciando o atual presidente. Nunca tivemos isso na história do Brasil. Nunca tivemos um presidente tão mal avaliado, um governo tão desacreditado, uma situação de conflito institucional tão grave como essa, com a economia piorando. Eu vi na Comissão Mista de Orçamento o ministro do Planejamento dizendo: situação fiscal do Brasil está piorando, o desemprego vai piorar, os investimentos também. Então, é uma situação como essa, eu acho muito injusto. E faço aqui essa ressalva, tentando, cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento, que eu acho que o presidente Lula merece e deve ter o respeito desse país. Não é possível. É uma injustiça muito grande o que fazem com ele. E eu me associo ao discurso de Vossa Excelência, senador Lindbergh.
Eu agradeço, senador Jorge Viana. Na verdade, eu falei dos pressupostos do golpe. A crise econômica, eles achavam que ia melhorar a situação. Nós estamos com a crise se agravando. São mais de 14 milhões de desempregos. 2,5 milhões criados agora no governo do Temer. Essa base que eles diziam, parlamentar, que era mais do que sólida, não é assim. Eu quero ver essa votação na Câmara dos Deputados. Tem reação das ruas, mas o outro ponto era esse Lula. Eles achavam que iam desmoralizar o Lula. O que a gente tem visto nas pesquisas está acontecendo justamente o contrário. Faz pesquisa, Lula sobe. No último Datafolha, ele liderava com 30%. Bolsonaro com 16%, Marina com 15%, Geraldo Alckmin com 8%. Na Vox Populi chegou a 40% de votos espontâneos, porque as pessoas lembram do período de inclusão social, de distribuição de renda. Os trabalhadores brasileiros sabem que naquele período com Lula, sua vida melhorou. E estão percebendo que o que tem agora é para tirar direitos. Está aumentando o desemprego, está diminuindo o salário, e o Lula não para de subir. Senador Eunício, eu não sei, porque na verdade eu tinha um pronunciamento longo, eu estava na expectativa, como Vossa Excelência está aqui, eu quero até consultá-lo, que eu não quero constrangê-lo, eu sei que, porque como estávamos, às vezes, nesses debates de quinta-feira à tarde, é um período que a gente tem mais tempo para falar. Então eu não sei aqui se eu encerro o meu discurso, eu não sei se Vossa Excelência está querendo... Eu agradeço, senador Eunício. É que eu fico com medo aqui do tamanho, eu estou vendo.
Muito obrigado. Vou dar mais 6 minutos a Vossa Excelência.
Muito obrigado.
22 com 6, 28 minutos.
Muito obrigado, senador.
Então, Vossa Excelência vai ficar rouco.
Não, muito obrigado. Então, mesmo assim, senador Jorge, o que é que a gente vê? O Lula não para de subir nas pesquisas e parece que é o golpe continuado. Querem tirar ele de todo jeito do processo eleitoral. Ficam contando, dando prazo, é condenar em primeira instância para condenar a segunda lá frente para o Lula não disputar a eleição. Em meio a essa ruína acelerada, resta o golpe e é o seu projeto ultra neoliberal uma última esperança para tentar se manter e consolidar, inviabilizar a candidatura popular de Lula. Com efeito, a inviabilização dessa candidatura popular, com eventual interdição de Lula, daria algum fôlego às forças golpistas. Em primeiro lugar, porque acertaria um duro golpe na legitimidade do maior líder popular da nossa história, única liderança política que tem envergadura nacional e internacional para se opor ao golpe e a seu programa. Em segundo lugar, porque com Lula fora do cenário eleitoral, ficaria muito mais fácil se conduzir uma eleição indireta que propiciasse uma solução rápida para o caso Temer, que de solução evoluiu rapidamente para a condição patética de problema constrangedor. Afinal, as diretas já desejadas pela maioria da população não fazem muito sentido com Lula fora da disputa. Em terceiro lugar, porque uma eventual interdição de Lula poderia, nos cálculos dos golpistas, arrefecer, pelo menos momentaneamente, a resistência popular às medidas do golpe que agridem os direitos dos trabalhadores. E quarto lugar, e muito mais importante, o afastamento da candidatura de Lula pavimentaria ou praticamente asseguraria a continuidade do golpe após as eleições de 2018. Pois nesse cenário, é quase certo que venha a ser eleito um candidato identificado com as propostas destrutivas do modelo neoliberal iniciados pelos golpistas. Portanto, não nos surpreendem os supostos vazamentos publicados pela imprensa no último final de semana, referentes à provável sentença condenatória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá. Afinal, tal sentença já estava dentro do script político do golpe. Obviamente, retirar a presidenta honesta para colocar em seu lugar a mais perigosa quadrilha de corruptos do país foi apenas o primeiro passo do golpe. Na realidade, o golpe só terá condições mínimas de se consolidar quando Lula for afastado do cenário político eleitoral. Mas o que surpreende não é a tentativa de destruir Lula. O que surpreende, na realidade, é o cinismo, a hipocrisia, a fragilidade da argumentação daqueles que estão empenhados na tarefa política de inviabilizar sua candidatura. Afinal, a divulgação das alegações finais do Ministério Público na ação referente ao triplex do Guarujá demonstra que a denúncia contra o melhor presidente da história do país tem a profundidade de figurinhas de PowerPoint e a consistência lógica de um pesadelo surrealista. Parece mais uma peça de teatro do absurdo, assinada por Ionesco, que documento jurídico de mínima consistência. Objetivamente, a peça dos procuradores contra o presidente Lula comprova a inocência do Lula, pois os próprios acusadores reconhecem de modo explícito que não há provas contra o ex-presidente. De fato, ficou cabalmente provado no processo que Lula nunca ocupou o tal triplex, que continua de propriedade da construtora OAS e da Caixa Econômica Federal. Contudo, com o uso de uma lógica paradoxal, uma interpretação equivocada da teoria do domínio do fato e de muita imaginação política, na peça criativa dos procuradores, a total ausência de provas se converte na prova suprema. Conforme a lógica paradoxal desses procuradores, quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito. Assim, a ausência de provas é, nesse caso, a grande prova. Não temos como provar, ergo está provado. É assim que funciona a metodologia da prova na obscura República de Curitiba, que se rege, aparentemente, por regras jurídicas e lógicas próprias. Recentemente, o grande jurista Lênio Streck publicou um artigo que devasta a ausência de lógica dos procuradores partidarizados que estão envolvidos na perseguição a Lula. Segundo ele, fala Lênio Streck, que o procurador signatário da peça cita em seu livro teorias exóticas incompatíveis com qualquer perspectiva contemporânea acerca da prova, ok, mas que queira fazer uso de teorias, teses ou posturas acopladas a fósseis no direito é outra coisa. Qual é o limite ético do uso de determinadas teses, tratando-se de uma instituição que deve ser imparcial e zelar pelos direitos e garantias dos cidadãos e da sociedade? Pergunta Lênio Streck. É possível, na ânsia de condenar, jogar para o alto tudo que já se ensinou e escreveu nas mais importantes universidades do mundo sobre prova e a verdade do processo penal? Sem querer entrar nos meandros técnicos da argumentação de Lênio Streck, o que ele diz no artigo mencionado é, em síntese, o seguinte: os procuradores envolvidos no caso introduziram teorias exóticas sobre a prova, baseada, presidente, baseada, sob prova, em probabilidades de evidência a ser explicada por uma determinada hipótese argumentativa. Os senhores vão, eu só queria 3 minutos de atenção, vocês verem, desse modo, a ausência de prova cabal e concreta tenta se adaptar às evidências colhidas nos figurinos pré-concebidos das hipóteses formuladas. Aí vai. Com o simples pagamento de um pedágio, são teses de probabilidade. Cita aqui, na nas alegações finais apresentadas pelo Delton Dallagnol, ele cita duas teses. Uma tese que é chamada tese explacionista. E outra tese é a tese do Baez. Baez é um estatístico. É um estatístico. E ele começa a trabalhar com hipóteses, e a partir de hipóteses, você pode chegar a uma determinada conclusão estatística. É em cima disso. É uma coisa, senador Eunício, é uma coisa tão bizarra que eu creio que todos nós, senadores, temos que nos aprofundar sobre isso. Isso é uma aberração jurídica. Não há prova. E desenvolve, então, essas teses. Eu queria muito, eu vou tentar fazer um material aqui para distribuir para os senhores senadores, para perceberem a loucura em que nós estamos caminhando nesse tal de estado de exceção que querem condenar as pessoas sem provas. Eu não vou cansar, até porque o senador Eunício Oliveira, eu agradeço muito, senador Eunício, mas eu queria citar aqui uma parte que para mim é importante sobre tudo isso aqui. Vamos lá. Pois bem, sabemos pelo próprio texto dos procuradores que Lula e seus familiares jamais ocuparam o triplex. 2. Lula nunca adquiriu o imóvel, como está provado pela documentação da Caixa Econômica Federal. 3. O imóvel não foi doado ou presenteado a Lula, conforme demonstra mesmo a documentação. As únicas evidências de culpabilidade conseguidas foram basicamente a declaração de um réu em desespero, apresentada fora do instrumento da delação premiada, portanto, sem nenhum compromisso de dizer a verdade, e um bilhete de um pedágio. Ante isso, seguindo os preceitos da inferência lógica de Peirce e o princípio heurístico de Occam, perguntamos: qual a melhor hipótese que explique esses fatos, essas evidências? Talvez porque não sejamos tão criativos ou convictos como os procuradores. Escolheríamos a hipótese de que Lula é inocente da acusação imputada. Temos razoável certeza de que tal hipótese seria também escolhida por Peirce e Occam, no reino da ficção, William Bakerville, Sherlock Holmes e Auguste Dupin, que tanto parecem encantar a imaginação juvenil dos procuradores, também a escolheriam, até mesmo para evitar a construção de tramas estrambólicas e ridículas que irritariam os leitores por absoluta falta de verossimilhança. Baez diria, assumindo que a probabilidade inicial da culpa ou inocência de Lula fosse igualmente de 50%, porque são teorias das probabilidades do Baez, que a probabilidade a posteriori da inocência seria claramente a mais alta. Dessa maneira, assumindo os pressupostos teóricos e epistemológicos esgrimidos pelos próprios procuradores, sua hipótese de culpa do Lula estaria refutada ou seria descartada como a de menor poder explicativo. Contudo, nossos bravos e criativos procuradores, em seu cego solipsismo filosófico e judicial, argumentam que, como provado, pergunto eu, provado como? No presente caso, sendo o triplex no Guarujá, destinado ao réu Lula pela OAS, a partir dos crimes de corrupção contra a administração pública federal, sobretudo contra a Petrobras, esconder que o réu Lula é o proprietário do imóvel configura o crime. Dizer que não há escritura assinada pelo réu Lula é confirmar para eles que praticou o crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, a prova do crime é a ausência de provas. Sejamos francos, em qualquer país civilizado do mundo, essa denúncia vazia e inepta contra o ex-presidente Lula já teria sido arquivada há muito tempo. Entretanto, aqui no Brasil, alguns procuradores que agem com um veso partidarizado continuam dela se utilizar para cumprir o mal disfarçado objetivo político de inviabilizar a candidatura do maior líder popular da nossa história, Franco favorito, para vencer as próximas eleições. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que eu vou fazer aqui um memorial que quero distribuir a todos os senadores, porque essas teses são teses absurdas. Não há prova, não tem como se condenar sem prova. E aqui foram atrás, eu estou levantando isso porque são vários os juristas que estão se posicionando contra esses abusos. Teses estatísticas de probabilidades para se discutir se foi cometido um crime ou não. É uma loucura completa. Eu só quero dizer uma coisa aqui. Eu acho que nós já fraturamos demais a nossa democracia. Tem uma crise que envolve todo o sistema político partidário desse país. Nessa hora eu me dirijo a todos, senadores do PSDB, do PMDB. É preciso ter um pouco de responsabilidade nesse momento. Eu acho que essa perseguição ao Lula traria uma ferida maior ainda na democracia brasileira. Porque, para nós, eleição de 2018 sem Lula, sem um candidato que lidera esse processo, uma pessoa que pode ajudar a reunir os cacos desse país com outras lideranças políticas, continuarem essa perseguição do Lula é apostar mais ainda na fragilização institucional do país. Porque, para nós, eu encerro dizendo isso, eleição sem Lula, para nós, dessa forma tirar o Lula, eleição de 2018 não vai ser democrática. É uma farsa, é uma fraude. Não sei o que faremos. Como participar de uma fraude numa eleição presidencial? Então, nessa hora, eu penso que é necessário ter maturidade. As principais lideranças do país, eu agradeço ao senador Eunício pelo tempo que me deu, mas nós vamos fazer uma grande campanha nacional e internacional em defesa do presidente Lula. Atacam Lula pelo presidente que ele foi, mas atacam Lula porque sabem que se interditarem o Lula do processo eleitoral, os trabalhadores brasileiros ficam sem defesa. Aí eles vêm com tudo para passar esse pacote de maldades da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Nós vamos defender o Lula. Estamos à espera da sentença. O Lula já apresentou sua defesa, suas alegações finais. Nesses próximos 15 dias, deve sair a sentença do juiz Sérgio Moro. Na nossa avaliação, ele só tem um caminho: absolver o presidente Lula, porque não há nenhuma prova contra ele nesse caso do triplex do Guarujá. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado ao senador Eunício pelo tempo que me concedeu.